Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode retomar debates para a valorização do salário mínimo.
Oposição critica o veto ao reajuste da tabela do imposto de renda.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados da oposição criticaram o veto do Poder Executivo ao reajuste de 6,5% na tabela do Imposto de Renda para a Pessoa Física.
O índice de correção foi aprovado pelos parlamentares como emenda a uma medida provisória e a publicação dos vetos aconteceu no início da semana passada.
O governo também anunciou a edição de outra MP, que contempla reajuste de 4,5% na tabela do Imposto de Renda.
O repórter Tiago Miranda ouviu parlamentares oposicionistas e da base aliada e tem mais informações sobre a questão.
Para o líder do DEM, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, o veto reflete a senha do governo em passar a conta da desarrumação da economia para o trabalhador brasileiro.
À medida que o governo corrige a tabela por um patamar inferior à inflação, evidentemente que ele está ampliando a sua base de arrecadação e está tributando com recolhimento de imposto de renda mais trabalhadores que até então eram isentos. Então, é uma forma maliciosa que o governo usa para aumentar a sua base de arrecadação, penalizando, sobretudo, o trabalhador e a classe média brasileira.
Mendonça Filho foi o autor da emenda com um percentual de aumento. A inflação no ano passado ficou próxima ao teto da meta do governo de 6,5%. O corte no reajuste acontece um dia após o aumento de impostos sobre consumidores e empresas nas áreas de combustíveis, produtos importados, cosméticos e operações financeiras para elevar a arrecadação em mais de 20 bilhões de reais. O governo justificou o veto porque o reajuste levaria a perda de 7 bilhões de reais na arrecadação. O vice-líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, acredita que as medidas foram tomadas de acordo com a realidade brasileira e que a economia é o foco dos debates do Congresso.
Um reajuste de 4,5% não é um reajuste pequeno, está dentro exatamente daquilo que toda a equipe econômica e o governo tem no momento, que é uma enorme responsabilidade com a retomada do crescimento da economia brasileira. Então, as medidas que estão sendo anunciadas, o reajuste da tabela do imposto de renda, no momento que a MP chegar aqui, nós vamos discutir amplamente, democraticamente, com toda a transparência do mundo, com o Congresso Nacional.
O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, afirmou que quando a nova medida provisória chegar, o partido buscará alterar o texto para garantir o reajuste de 6,5%, como que foi vetado pelo presidente. Vários outros pontos também sofreram vetos presidenciais, como refinanciamento de dívidas de clubes de futebol e a permissão às geradoras de energia de continuarem com os contratos de fornecimento direto de energia aos grandes consumidores até dezembro de 2042. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Economia. A Comissão de Finanças e Tributação pode retomar este ano as votações da proposta que cria uma política de valorização do salário mínimo.
A medida também promove reajustes nos benefícios previdenciários, especialmente nas aposentadorias.
A jornalista Edelene Macedo tem outras informações sobre o tema.
Aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, proposta que cria uma política de valorização do salário mínimo. Segundo o texto aprovado, apresentado pelo deputado Roberto Santiago, do PSD de São Paulo, as regras de reajuste atualmente em vigor e que valem até 2015 passam a ser permanentes. O relator na comissão, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, acrescentou um dispositivo para estender as mesmas regras de reajuste do salário mínimo aos que recebem aposentadorias mais altas. Hoje, o aposentado com benefício de até um salário mínimo tem reajuste segundo as mesmas regras dos demais trabalhadores, ou seja, a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos anteriores. As aposentadorias acima de um salário mínimo são reajustadas apenas com a correção do ano anterior, provocando perdas em termos reais, conforme explica o relator André Figueiredo.
Só para se ter uma ideia do comparativo, o teto era mais ou menos R$ 2.508, o que equivalia a 10,45 salários mínimos. Agora, em 2014, o teto é R$ 4.159, o que equivale a 6,13 salários mínimos. É um achatamento extremamente extremamente injusto com os aposentados no Brasil, e nós queremos, através dessa aprovação, que teve a tramitação iniciada na Comissão de Trabalho, que ela possa avançar dentro da casa e puxar essa grande discussão para que nós possamos corrigir essa distorção injusta que se comete contra os aposentados do Brasil.
O vice-líder do governo, o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, destacou que o governo tem uma política de valorização do salário mínimo que vem de muito tempo.
É só observar que havia uma campanha nacional, uma luta para que nós tivéssemos um salário mínimo que fosse de 100 dólares. Hoje são praticamente 300 dólares. Por aí já se vê a preocupação e o direcionamento que o governo sempre teve no sentido de valorizar o salário mínimo, até porque é um mecanismo pelo qual não só se retribui ao trabalhador por seu esforço, como também se faz com que a economia tenha uma circulação de valores, de recursos que possibilitam a ampliação da demanda, o consumo, e consumo importa em produção.
O projeto, que dispõe de uma política de longo prazo de valorização do salário mínimo, será analisado agora na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Não há consenso na Câmara para a votação da proposta de emenda constitucional que reduz de 44 para 40 horas a carga semanal de trabalho.
A PEC pode ser votada em plenário desde 2009, mas até o ano passado não chegou a ser incluída na ordem do dia.
Saiba mais sobre as opiniões em torno da matéria com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O líder do PT na Câmara, deputado Vicentinho, defende a proposta de emenda à Constituição que reduz de 44 para 40 horas a carga semanal de trabalho. Segundo ele, a Organização Internacional do Trabalho recomenda a jornada de 40 horas semanais.
Nós só não votamos as 40 horas semanais no plenário porque deputados ligados à CNI, ligados aos empresários, têm impedido essa votação, têm se manifestado contrários. Como eles, juntando empresários ruralistas, que também são empresários, e outros que, embora tenham a voto dos trabalhadores, mas muitas vezes são comprometidos com os empresários, são contra.
Para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, a PEC é um assunto controverso e deve ser decidido pelo plenário.
Eu acho que precisa ser votado, para inclusive se dar uma resposta à sociedade. Mas eu acho que muitas vezes é mais importante que você deixe que esses acordos trabalhistas sejam feitos setorialmente. Então eu acho que é uma matéria, como falei, bastante palpitante, bastante discutida e que não se conseguiu chegar a uma conclusão.
Além de reduzir as horas trabalhadas, a PEC prevê a elevação da hora extra de 50% para 75% sobre o valor da hora normal. A proposta tramita na Câmara desde 1995 e está pronta para ser votada pelo plenário desde 2009, mas não há previsão de sua inclusão na ordem do dia para a deliberação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça. Ao falar das perspectivas políticas e sociais para 2015, Padre João, do PT de Minas Gerais, avaliou que os movimentos populares podem ganhar força em 2015, assim como ocorreu em 2014.
Padre João lembrou da manifestação dos povos indígenas que participaram de protestos para impedir que a PEC 215 fosse votada. A proposta transfere ao Legislativo a prerrogativa de demarcar terras indígenas.
Eu estou otimista com o 2015, de ter uma força popular, os movimentos populares têm que continuar lutando por uma participação mais efetiva aqui nesta casa. Eu vejo que a luta e a resistência dos índios, dos povos indígenas, demonstraram isso. Pelo menos não votamos a PEC 215, mas custou prisões de muitos índios. Custou índios que foram agredidos, às vezes até dentro da casa. Então, houve uma luta. Então, quando tem luta, tem vitória.
Padre João considerou que o arquivamento da proposta representou uma vitória, não apenas para os indígenas, mas para a sociedade, de um modo geral. Hoje pertence à FUNAI a função de demarcar terras indígenas.
Desenvolvimento Regional.
Empenhado na criação do Museu da Zona Franca de Manaus, Massami Miki, PSL do Amazonas, destacou a importância da iniciativa.
Segundo ele, a memória da implantação da Zona Franca de Manaus e seu desenvolvimento nas últimas 5 décadas tem que ser deixados como legado para gerações futuras.
Por esse motivo, é importante que as gerações futuras possam vir conhecer desse patrimônio da humanidade, que é a nossa floresta amazônica, de poder saber quais são os projetos sociais, ambientais que ergueram e mantêm a Amazônia em pé. Por esse motivo, o primeiro ato como deputado federal nessa casa, fui protocolar no Ministério da Cultura para que possa comprar essa ideia e, em conjuntamente com o Ministério da Indústria e Comércio, através da SUFRAMA, o Governo do Estado, ou a Prefeitura de Manaus, juntamente com a iniciativa privada, buscar um entendimento através da Lei Rouanet e implantarmos um projeto do Museu da Zona Franca de Manaus.
Para Massami Miki, o Amazonas mantém preservadas 98% das florestas em virtude do modelo de desenvolvimento proporcionado pela Zona Franca de Manaus.
Parlamentares criticam as desonerações tributárias promovidas pelo governo porque diminuem a arrecadação repassada a estados e municípios.
Por outro lado, deputados ouvidos pela reportagem são contra a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, o que aumentaria as margens de endividamento e os recursos para pagamento de pessoal para governadores e prefeitos.
O repórter Janari Júnior tem mais informações sobre o assunto.
A União tem responsabilidade nas dificuldades financeiras encontradas por boa parte dos governadores que assumiram no início do ano. A avaliação foi feita por deputados que apontaram como principal problema as desonerações tributárias promovidas pelo governo federal, que incidem sobre impostos compartilhados com estados e municípios. As isenções acabam por reduzir a participação dos entes federados na arrecadação federal. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, cita como exemplo o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e a CID.
O governo contribuiu para esse desequilíbrio. Quando ele desonerou, por exemplo, muitos segmentos da economia que pagavam IPI, como também zerou a CIP, aquela contribuição lá do combustível. Então, isso também diminuiu substancialmente as transferências para estados e municípios.
Para o deputado, é preciso rever o modelo das desonerações tributárias, mesmo admitindo que elas têm uma motivação positiva, a manutenção de empregos e o crescimento da economia. De acordo com notícias veiculadas na imprensa, pelo menos 14 governadores que assumiram em 1º de janeiro encontraram caixa comprometido com dívidas e pagamentos em atraso. O deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, também tem uma opinião semelhante. Ele citou o caso do IPI, que fez parte de uma série de desonerações promovidas pelo governo desde 2011.
A cada R$1 de gratuidade, ou de isenção que ela concedeu, 55 centavos eram de recursos que deveriam ir para estados e para os municípios exatamente os mais carentes. Falta responsabilidade e solidariedade por parte da União, cumprimenta tributariamente com o chapéu dos municípios e dos estados.
O deputado catarinense falou também que o Congresso tem responsabilidade nessa situação, ao aprovar propostas de desoneração ou de aumento de gastos para os entes, sem fornecer uma fonte adicional de recursos. Ele citou o caso das emendas constitucionais que criaram o piso salarial dos professores e dos agentes de saúde. Mas tanto a mim como o deputado Júlio César descartam mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal para flexibilizar os limites com endividamento ou com despesas de pessoal, um problema enfrentado pelos novos governadores. Para o deputado Júlio César, a lei é boa e deve ser preservada.
A lei de responsabilidade fiscal é a maior conquista do povo brasileiro para frear os excessos da administração pública, que muitas vezes, ou algumas vezes, sem nenhum senso de responsabilidade, ultrapassava o limite com o pessoal e inviabilizava as administrações.
Já para Espiridião Amin, em vez de mudar a lei, a sociedade deve cobrar a punição de quem extrapolou os limites de endividamento ou de pagamento do funcionalismo, sem uma justificativa plausível. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Lincoln Portela, do PR, parabenizou o trabalho das igrejas evangélicas com destaque para a Assembleia de Deus, no Vale do Aço e em outras regiões de Minas Gerais.
Lincoln Portela citou o trabalho realizado pela Organização de Pastores da Assembleia de Deus, Comadeleste, pela atuação tanto na área cristã quanto na área social. O deputado elogiou os integrantes da instituição em prol da população mineira.
Destacar o trabalho da Comadeleste com mais de 230 igrejas na região do Vale do Aço. Fazem um trabalho na área cristã de excelência e fazem um trabalho social também de um excelente nível. O trabalho social é feito com a recuperação de pessoas que são dependentes químicas, com a inserção de jovens marginalizados, excluídos da sociedade, numa linha de risco.
Saúde.
Anunciada há 15 dias pela Anvisa, a liberação do uso terapêutico do canabidiol, componente da planta da maconha, já foi discutida na Câmara.
Segundo os parlamentares, a medida abre espaço para que os laboratórios nacionais ampliem pesquisas com a substância.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Desde o dia 14 de janeiro, o canabidiol, ou CBD, não está mais na lista de substâncias proibidas pela Anvisa. Isso significa que o componente da planta cannabis sativa, a maconha, passa a integrar uma lista que regula e define os controles de substâncias no Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião da diretoria da Anvisa, que entendeu as indicações técnicas de que a substância não está associada à dependência e que diversos estudos científicos apontam o uso terapêutico do CBD. 2 meses atrás, a Câmara realizou um seminário na Comissão de Seguridade Social que discutiu a legalização do canabidiol. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, acredita que, como o Brasil é um dos países do mundo onde mais se realizam pesquisas sobre o canabidiol, muitas portas vão se abrir com a decisão da Anvisa.
E agora nossos laboratórios aqui também vão ter que se preocupar para que a gente tenha esse produto no Brasil, porque a importação é cara, então a gente tem que pensar, né, no futuro dessas pessoas que se beneficiam desse medicamento, para que o Brasil possa ter um medicamento ao invés da gente importar.
A medida ajuda a pesquisa sobre a substância e facilita a importação. Até dezembro, a Anvisa já tinha recebido 297 pedidos de importação de canabidiol, dos quais 238 já tinham sido autorizados. Além de normatizar a importação específica de CBD, a Anvisa desburocratizou o processo de pedido dos medicamentos. A expectativa é de que isso facilite as pesquisas para a produção do medicamento no Brasil. É a primeira vez que a Anvisa reconhece o efeito terapêutico de uma substância derivada da maconha. A decisão abre espaço para que indústrias possam pesquisar o canabidiol e desenvolver medicamentos com a substância no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, defende mais recursos para a área.
Nas palavras do deputado, o projeto de iniciativa popular chamado Saúde Mais 10 foi descartado no Congresso Nacional durante a aprovação do orçamento impositivo, o que vai dificultar que a saúde no país tenha mais recursos.
O governo trabalhou no Senado e conseguiu, e trabalhou na Câmara e conseguiu enterrar o projeto Saúde Mais 10, que colocaria esse ano mais 50 bilhões no orçamento da saúde. O governo está pondo este ano apenas mais 5 bilhões para o custeio. Precisaria 10 vezes mais no mínimo. Portanto, este ano, 2015, faltará dinheiro para pagar as prefeituras, os estados, as santas casas, os postos de saúde.
Na avaliação de Darcísio Peronde, o governo não vai resolver a crise e as necessidades do setor, pelo menos nos próximos 20 anos.
A partir de fevereiro, a saúde do homem vai voltar a ser discutida na Câmara.
Também está em debate a qualificação dos professores para incluir a educação sexual nos currículos escolares.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra.
Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 25 milhões de brasileiros com mais de 40 anos têm algum grau de impotência sexual. Como forma de esclarecer a população sobre esse e outros temas ligados à saúde sexual, o Ministério da Educação deve propor este ano uma consulta pública para incluir a educação sexual nos currículos escolares. Para o deputado Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo, que é presidente da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem da Câmara dos Deputados, o país é muito grande. E a informação não chega da mesma forma a todos os lugares. Para ele, é preciso qualificar os professores antes que a disciplina seja incluída nos currículos escolares. Ele destacou que o assunto deverá ser discutido em 2015 em audiência pública.
Chamando isso em discussão para uma audiência pública de maneira mais ampla, para que nós possamos estar abordando esse tema antes de tomar uma posição de criar uma disciplina específica para isso. Eu acho que esse tema tem que ser abordado dentro da sala de aula.
A impotência pode ser classificada como psicológica, orgânica ou um misto dos dois problemas. As causas orgânicas são as mais comuns, constituem cerca de 80% dos casos. As principais delas são as causas vasculares, E a mais comum de todas é a aterosclerose, onde há diminuição do diâmetro interno do vaso e dificuldade para manter o fluxo sanguíneo. O cigarro, a diabetes, a hipertensão arterial e o colesterol alto também podem causar impotência. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.